With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Bate pronto.
Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Bet. Vai de bob.com.
É muito feliz poder ajudar a equipe com um gol, né? As pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não, né? A carreira é minha, quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero, né? Mas o Paulo ter conversado comigo para ditar ali o que eu devo fazer em campo, né? Movimentações, né? O que eu devo fazer é o que está no meu alcance, né? Que é trabalhar, performar, né? Dar o meu melhor no dia a dia, é o que eu venho fazendo, né? Focando em mim, focando no meu trabalho. E no meio do ano a gente conversa, vê o que é o melhor, né, para todos nós. E sempre que eu estiver aqui no Flamengo, eu vou dar minha vida. Agradeço muito o carinho dos torcedores, o carinho de todos que o Flamengo sempre me deu. E é o que eu falo, né, trabalhar, performar e fazer o que está no meu alcance.
Boa tarde, está começando aqui o Bate Pronto na Jovem Pan, em todas as plataformas. Já com essa polêmica, soltou o verbo aí, Pedro, atacante do Flamengo. Quem manda na minha carreira sou eu, depois de muitos comentários, né, que a gente vem acompanhando de torcedores, de pessoas aí do mundo do futebol, falando sobre o Pedro no Palmeiras, Pedro fora do Flamengo, que o Pedro deveria buscar mais espaço. Ele soltou o verbo ontem na vitória do Flamengo pela Copa do Brasil contra o Altos do Piauí e vai ser assunto no Bate Pronto, que só está começando. Alô, velho Vamp, esse comentário do Pedro, pra gente já começar daquele jeito bate-pronto de hoje, você acha que ele tá certo, que se posicionou da maneira correta? Como é que você viu aí essa declaração do Pedro, Vamp? Boa tarde.
Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos, né? Assim, eu vi com naturalidade, né? Eu acho que, como ele falou, cada um cuida da sua carreira, mas a gente trabalha com futebol, né? Vários veículos de comunicações aí, tudo, a gente vê o que atravessa no futebol brasileiro. Eu acho que quando os programas debatem sobre o Pedro, é porque gosta dele, é dando moral para ele, pelo nível de jogador que ele é, né? Então, todo mundo quer ver sempre o de melhor em campo, né? Então, quando fala, o Pedro seria titular em qualquer time do Brasil, em alguns times da Europa, talvez não um time de ponta, né? Esse debate é porque sabe da qualidade, né, de tudo que o Pedro pode fazer e já fez um pouco pelo futebol. Ele foi o primeiro jogador a ser convocado, teve a oportunidade de ir para as Olimpíadas e não foi. Aí o Matheus Cunha ganha uma oportunidade. É um 9 mesmo, é um número 9 mesmo. Então os debates ficam sempre em cima pela qualidade do Pedro. E isso às vezes o incomoda, porque alguém fala, está acomodado, está no Flamengo, ganha bem, é reserva do Gabigol. Mas assim, vem com naturalidade, né? Ele fala que precisa mesmo jogar, não está acomodado, precisa mais de minutos, minutagem, né? No caso, eu estava vendo o jogo ontem, foi uma diversão total, né? O nosso amigo que o Mauro fala, acho que as regras da Copa do Brasil, não importa se o campo é bom ou ruim, eu acho que tem o direito de um time defender o seu mando em casa, né?
Ah, sim.
Na Copa do Brasil. Aí, não, você começa a Copa do Brasil e por causa de 10 mil, tem que ter 10 mil lugares, né? Quer dizer, na primeira fase, e se todo mundo que não tiver 10 mil lugares passar? Porque às vezes é só mata. Né? Festa bonita lá em Teresina. Eu estava até com os peãoenses ontem, saí daqui do programa, estava assistindo o jogo.
Caramba, depois botei do aqui, nosso canelado ontem.
Eu tenho uma paradinha aqui que pega tudo. Aí eu estava lá sentado, tinha três caras do Piauí comigo sentado vendo o jogo.
Aí sim, para a gente também comentar mais em relação a esse Flamengo, né, que viu o Altos do Piauí abrir o placar com um golaço ali de bicicleta, conseguiu a virada, saiu na frente nessa terceira fase da Copa do Brasil. O Pedro quebrou um jejum, né, já não marcava gols aí há 13 jogos, e ele também postou nas redes sociais, né, fez aí um desabafo, um esclarecimento nas suas redes sociais. Nós temos aqui o trecho, né: o que será daqui pra frente, abre aspas, não consigo prever. Uma coisa é certa, minha dedicação e empenho com essa camisa serão sempre íntegros. Pela instituição e seus torcedores que me abraçaram desde meu primeiro dia. Tenho meus sonhos e objetivos pessoais. Para realizá-los, não preciso ser antiprofissional. Vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser. Tá aí, fecha aspas, Pedro, nas redes sociais. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. Como é que você vem acompanhando aí, né, o Pedro, nessa noite aí de Copa do Brasil, dando esse desabafo, porque tem muita gente querendo tirar o Pedro do Flamengo, né, falando dele no Palmeiras, falando para ele sair, ter mais chances, quem sabe almejar o seu espaço ali na Copa do Catar. Como é que você vem acompanhando tudo isso, Mauro César? Boa tarde.
Boa tarde. Eu acho que ele aproveitou a oportunidade, né, o repórter, foi o Ricardo Lai, né, fez a pergunta a ele no final do jogo, né. E ele não vinha se manifestando sobre isso, porque não tem dado entrevista. Hoje em dia, jogador de futebol só dá entrevista coletiva. Alguns ficam meses sem falar com a imprensa. É difícil você ter acesso ao jogador. Então, o cara acaba não se manifestando. Ele aproveitou a oportunidade. Eu acho que ele falou algo que poderia ter falado há mais tempo. É óbvio que quem cuida da carreira dele é ele. Eu acho que todo esse oba-oba em torno do Pedro passa muito por uma busca doentia, por cliques e audiência a qualquer custo. Foi fabricada uma situação irreal. Antes mesmo do Palmeiras fazer uma proposta pelo jogador, já se forçava a barra nesse assunto. Depois foi feita a proposta, não foi aceita, ponto final. Tem um contrato em vigor, tem uma multa alta. Foi negociado por empréstimo a priori, depois contratado em definitivo. Sabia que não seria titular absoluto, porque a posição que ele joga já é ocupada por um jogador que conquistou um espaço muito grande, que é o Gabriel. Ele pode até jogar junto com o Gabriel e tudo, mas sabia que viria um desafio. Já era reserva, inclusive, no seu ex-clube. Vlahovic era o titular, hoje atacante da Juventus, o Sérgio era o titular da Fiorentina, ele era reserva desse jogador. Ou seja, não é uma novidade para ele ter que brigar pela posição, tendo um dono. E na época o Vlahovic tinha poucos gols na Fiorentina. Depois que o Pedro veio embora, que ele desandou a marcar muitos gols, virou a sensação no campeonato italiano, e a Juventus o contratou, a Fiorentina, e contratou para o lugar dele o Arthur Cabral, que era do Palmeiras, né? Coisa muito curiosa. Aliás, quase ele fez um gol ontem de cabeça contra o Milan, num jogo que o Milan venceu por 1-0. Então, assim, acho que ele demorou até se manifestar, né? Agora aproveitou a oportunidade, falou, e acho que é isso. Ele vai continuar trabalhando, não tem jogado bem. Os 13 jogos sem marcar, acho que reforçam essa tese. Teve algumas boas oportunidades no time e não correspondeu. A fase dele realmente não era boa. Não sei até que ponto todo esse frenesi afeta ou não a sua... Talvez afete, porque ele fala de pensamentos negativos que ele afastou, né? Talvez tenha ficado um pouco para baixo. Agora, é o seguinte, numa temporada como essa discussão ela é completamente absurda, porque todo mundo vai jogar, gente. É impossível. O cara tem que ser muito ruim para não jogar. Tem que ser um perna de pau, daqueles que estão no elenco ali, tipo alguns jogadores que são contratados em alguns clubes, que a gente nem sabe por quê, porque é amigo de algum dirigente, né? Ou tem um apadrinhado. Tem uns casos assim por aí, alguns clubes, né? Aqueles caras que custam uma grana, você vê, o cara vai embora, nunca jogou pelo clube. Tem isso, acontece em times grandes, inclusive aqui no Brasil. Não é o caso dele, né? Então, sim, jogar ele vai jogar, todo mundo vai jogar. É impossível você não ter oportunidade. Porque é um calendário maluco. Vou pegar de novo aqui o gancho que o Piperno tem falado, a Copa do Mundo acaba dentro de 6 meses, daqui a pouquinho 5, né?
Tá passando
o tempo. Acaba a Copa do Mundo. Então nós teremos, até começar a Copa, que é dia 21 de novembro, hoje é dia 2 de maio, nós temos que acompanhar 34 rodadas da Série A, mais Série B, Série C, etc. Metade da fase de grupos da Libertadores Sul-Americana, todas as fases de mata-mata dessas competições e a Copa do Brasil. Tudo isso vai ter que acontecer nesse pacote. Com jogos um em cima do outro, é impossível que você não tenha oportunidade. Jogou ontem, jogou contra o Atlético Paranaense, ele jogou 2 partidas como titular no período de 1 semana. 2 finais de semana ele jogou. Como é que ele não tem chance? Tem chance, vai ter mais. Com o Gabriel, sem Gabriel, com o Bruno Henrique, sem Bruno Henrique. Ele vai jogar como todo mundo vai jogar. Ontem a coletiva, inclusive, do Vitor Pereira foi de novo um português tendo que dar uma espécie de aulinha aqui para muita gente que não quer entender o óbvio. Ah, o time titular, a gente fala isso há um tempão, ele falou, cara, não tem como ter time titular. Como é que eu vou ter time titular um jogo atrás do outro? E alguns jogos mais relevantes, né? O de ontem era mais importante ou o de amanhã para o Corinthians? Eu acho que é o de amanhã. Na semana passada era o Palmeiras ou era o Boca? Eu acho que era o Boca. Porque são jogos de sobrevivência na Libertadores. Nos pontos corridos você pode ali equilibrar aqui e acolá. Então, acho que foi bom ele responder. Eu espero até que essa postura dele meio que esfrie um pouco esse assunto, né? Porque eu acho que passou do ponto, passou bem do ponto. E talvez essa insatisfação que ele evidencie seja até um sinal dessa insistência num assunto que eu acho que E, sinceramente, acho que já passou. Cabe a ele agora trabalhar para isso. E o Palmeiras pode pegar esses 20 milhões de euros e contratar aí uns três caras bons que está precisando. O jogo de sábado mostrou isso. O elenco pode, né, ganhar um pouquinho mais de corpo. Tem uns jogadores no Palmeiras ali também que são bem mais ou menos.
São Breno Lopes, Rafael Navarro. E a gente tem os números aqui do Pedro, tá? Nessa temporada, são 19 jogos, 8 como titular, 822 minutos em campo, 4 gols marcados, 3 no Campeonato Carioca e o de ontem pela Copa do Brasil e uma assistência, tá? São os números do Pedro nessa temporada com a camisa do Flamengo. E é bem por aí, né, Piperno? Hoje, né, com o nosso calendário aqui, são várias competições ao mesmo tempo e esse ano tem a Copa do Mundo, né, o que vai deixar aí tudo mais embolado. Cada time, claro, tem ali os seus 11 titulares, mas tem 3, 4 atletas ali no banco de reservas que atuam tanto quanto, né? Porque existe essa necessidade, né? Não tem como os 11 titulares aguentarem todos os jogos.
Então, o time titular que eu vejo de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro é o seguinte. Eu imagino o time titular de cada um deles se a final da Libertadores fosse amanhã. Então aí você tem esses caras. Só que para chegar até lá, você tem um caminho imenso aí de, né, só Libertadores mais 10 jogos. Aí, resultado. Para fazer essa travessia, você vai ter que revezar. Quando você começa a revezar, é óbvio que você não tem mais aquele time titular em todos os jogos. Você vai ter esse time só para eventos especiais, momentos especiais, final de campeonato, semifinal de campeonato. Fora isso, vai ter que haver rodízio para você poder preservar os caras. Não tem mágica, não tem fórmula. E aí que eu sempre bato na tecla, repito sempre isso, eu acho que dos três grandões, em certa medida, o Palmeiras é o que menos tem chance de brigar pelo título brasileiro, porque ele tem menos elenco. O elenco do Palmeiras, primeiro, ele não é numeroso. O Palmeiras não contrata, virou um time pão duro de algum tempo para cá, tem lá suas razões estratégicas, cortou lá o endividamento e tal, né? Mas o fato é que o Palmeiras só contrata para reposição. Então, sai o Felipe Melo, traz o Jailson. Traz um, sei lá, outro zagueiro, traz o Murilo. Então, o Palmeiras tem feito isso. O Palmeiras não tem contratado mais, nem para qualificar o elenco e muito menos para mexer no time titular. Outro dado que também trago sempre. Do time titular do Palmeiras, depois de 2018, e ó, tô falando em 4 anos, hein? É muito tempo. Desse time titular que tem hoje aí, o Palmeiras só contratou 3 caras. O Piquerez, Zé Rafael e o Rony. O resto já estava lá. O Veiga voltou de empréstimo. O Dudu foi e voltou, o Danilo subiu da base. Mas, assim, ir para o mercado para trazer jogador bom, para ser titular, o Palmeiras não trouxe nenhum, porque o Piquerez é a posição do Vinha. Jailson não
chegou para ser titular.
Só para compor elenco.
Só o Murilo que está sendo titular porque o Luan está fora.
Então, o Palmeiras sim, precisa aumentar esse elenco, se ele quiser jogar as 3 competições de fato. Se ele quiser fazer o que fez nos últimos anos, então... mantém isso aí e vai pegar e preservar esses caras para os jogos mais importantes. Tem sido assim nos últimos anos. Eu acho que dá para pensar mais alto, porque, afinal de contas, o Palmeiras não é um clube que esteja lá, né, naquela pindaíba, né, enfim, com a tanga na mão. Agora, é a estratégia do clube.
Eu vejo o Flamengo mais encorpado do que o Palmeiras no quesito jogadores desequilibrantes, o Atlético Mineiro também, tá? E aí eu queria até te perguntar, Bruno Prado, pra gente também seguir nesse tema do Pedro, Flamengo, Copa do Brasil, que aqui no Brasil a gente tem aquela coisa, né? A carreira é do jogador, mas a gente aqui do mundo do futebol, a imprensa, alguns colegas gostam de determinar. Não, esse cara tem que sair do Flamengo, esse cara tem que jogar na seleção brasileira, esse cara tem que sair, tem que ir lá pra fora. E às vezes não é o plano do cara, né? O cara quer continuar ali no Flamengo. Sim. E ele pode ter a chance daqui a pouco de ganhar a posição fixa no time do Paulo Souza. Ele tem condição de brigar ali nesse ataque do Flamengo, apesar do Gabriel Barbosa ser o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Mas como é que você vê a situação do Pedro, Bruno Prado?
Então, acho que foi bom ele falar, né? Porque a gente tem aqui um programa todo dia, em várias outras emissoras de TV, rádio, internet, aí você tem programa todo dia, então as pessoas acabam falando muito de vários assuntos, né? E o Pedro, ele, pô, raramente ele se manifesta, E é verdade o que ele falou, ele que toma as decisões da carreira dele, né? A gente opina aqui, fala, mas ele toma as decisões e muitas vezes isso traz consequências para ele, né? Mesmo que ele não tenha... O Pedro nunca falou, eu quero sair do Flamengo, eu tô bravo, tô insatisfeito, não tô feliz aqui, ele nunca falou isso, né? Mas fica, são tantos comentários que às vezes chega na torcida, no próprio... Ah, o Pedro tá insatisfeito, mesmo que ele nunca tenha falado. As pessoas ouvem tanto isso que acaba virando uma verdade. Ah, o Pedro, ele não tá nem aí, ele quer sair. E ele nunca disse isso, e nunca demonstrou isso, né? O Pedro é um profissional, ele pode não estar fazendo uma grande temporada, acho que não está mesmo, mas daqui a pouco isso muda, ele é bom jogador, é um cara que sempre cumpriu as obrigações dele como profissional, né? Então é bom que ele fale, que ele se manifeste, isso não quer dizer que daqui a pouco ele não possa sair, mas tem uma coisa, né, que também tem a não notícia, né? O Pedro tem contrato com o Flamengo, né? Ele não pode chegar amanhã, ó, presidente, eu tô indo embora, ele tem contrato, se alguém quiser faz uma proposta, ou ele conversa, chega a algum tipo de acordo, mas não é assim, né? Não, amanhã, por exemplo, eu tô pegando minhas coisas, tô caindo fora. Não é assim. Então, existe muita não notícia. Ah, pode sair, pode sair. Pode sair se alguém pagar o que o Flamengo quer, se ele quiser sair, se quiser sair e algum clube que for contratá-lo chegar a um acordo com o Flamengo. Então, não é assim. E essa questão de rodar elenco, sempre aconteceu, né? Que hoje os técnicos falam mais abertamente sobre isso, né? Hoje, principalmente os estrangeiros, eu gosto de uma coisa nos estrangeiros, que eles são bem sinceros nas entrevistas deles. E alguns aqui também, o Rogério Ceni também é bem direto nas entrevistas, né? E o Abel Ferreira é bem direto, o Vitor Pereira ontem também foi bem direto. É que eles estão mostrando que é uma necessidade, mas sempre aconteceu, né? A gente já falou aqui, o Flamengo de 2019, que nunca revezava, aquele time de 11 começou 8 jogos. Eu li outro dia na coluna do Mauro César que o time do Zico lá, histórico, teve 4 jogos, né? Aquele time que todo mundo fala que é Nunes, é Ligo, Tita,
e a linha Adilho, do Orval Mangal, Pelé, Coutinho e Pepe.
Deve ter tido pouquíssimos jogos, eu sinceramente não 11, sei. Mas enfim, o time que o Vampeta participou, o Vamp tava na Copa, ele tava no banco, mas aquele time titular do Brasil que todo mundo fala que foi penta, aquele time jogou 2 jogos. Quartas de final com a Inglaterra, semifinal com a Turquia, não foi aquele time, porque o Ronaldinho Gaúcho não estava, que ele foi expulso, jogou Edilson, e na final com a Alemanha, aquele time tem 2 jogos, que na eliminatória o Kleberson não estava, o Gilberto Silva só foi nos últimos jogos ali, então o time do Tetra mesmo, ele tem 3 jogos, os 3 últimos, porque aquela formação Mazinho no lugar do Raí, isso aconteceu na Copa e na reta final. E nas oitavas já estava o Mazinho, mas estava o Leonardo ao invés do Branco. Aí o Leonardo foi expulso. Então tem times que são históricos, que se você olhar, eles não têm 10 jogos juntos. Jogos. Então é assim, sempre foi assim. E aqui agora se discute mais, os técnicos falam mais sobre isso.
A nossa hashtag hoje é Pedro Desabafou. Pedro Desabafou, a nossa hashtag para você participar nas redes sociais, mandar também o seu comentário, participar da nossa mesa de debate aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Assim, a gente sabe, né, que nas redes sociais sempre tem um outro lado, a galera busca levar o comentário, né, para um outro tipo de situação. Eu não vi dessa forma, mas teve gente que viu nessa declaração do Pedro um tom de despedida. Vocês, algum de vocês viu isso? Eu não vi, sinceramente eu não vi. Eu senti que foi uma declaração mais no sentido de buscar recuperação dentro do Flamengo. Mas quando ele fala assim, ó, tenho meus sonhos e objetivos pessoais. Para realizá-los, não preciso ser antiprofissional. Vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser. Por conta desse trechinho, tem algumas pessoas nas redes sociais, alguns torcedores dizendo que rolou ali um tom de despedida. Eu não vi, tá? Eu não vi.
Mas tom de despedida é se alguém for pagar a multa dele, ele quiser ir, ele tem contrato, pegar e ir embora.
Não, sem embora,
precisa de alguém que pague lá a multa rescisória e você esteja de acordo e o clube também. Né? Não precisa nem um clube, você tem um dinheiro para pagar a multa rescisória, quando se paga é porque já combinou com o atleta. Né? Você não pode chegar aqui, ó, não tem ninguém, amanhã eu quero ir embora. Eu não quero mais jogar aqui. Então, acho que não foi dessa, não vi dessa forma, não.
Eu também não vi, né? Mas a gente sabe, né? A rede social tem 50 interpretações diferentes, né? A galera sempre puxa, às vezes, para um lado que o atleta não puxou. Eu vi que o Pedro tentou encerrar essa polêmica, né? E não criar uma nova polêmica, mas a gente sabe como é que são as coisas, né? Nessa nossa nova realidade com as redes sociais e o torcedor tendo voz mais ativa aí também, né, na sua rede social, a gente sabe de tudo isso. Bom, falando agora também do jogo do Flamengo ontem, o Flamengo saiu atrás do placar, viu o Altos do Piauí abrir o marcador com um gol de bicicleta, conseguiu a virada e saiu na frente nessa terceira fase de Copa do Brasil. É pouco para o Flamengo, considerando o peso desse adversário, Fábio Piperno? Como é que você viu essa estreia do Mengão na competição mata-mata?
como centenas de outras estreias e de outros jogos importantes, de times importantes contra times pequenos nessa história, nessa Copa do Brasil. É um torneio com outras peculiaridades, outros fatores que interferem. Por exemplo, eu já vi o Palmeiras ser eliminado pelo Asa. Aí, em 2015, contra esse mesmo Asa, o jogo em Londrina, Campinense, falou: Palmeiras vai fazer 12. Fez um. Foi, tá, aliás, o primeiro gol com o Gabriel Jesus, marcou com a camisa do Palmeiras, jogo duro, quer dizer. Então, sabe, não me chupou. O Corinthians empatou com a Portuguesa, o Palmeiras, nossa, suou sangue para ganhar o jogo aí contra, né, um outro time pequenininho também. Então, contra, enfim, Juazeirense, São Paulo. O São Paulo foi eliminado uma vez pelo Juventude Série C, em 2017. Acho até que era o São Paulo já do Rogério, né, Bruno?
Era o Ricardo Gomes.
Tá? Não, Ricardo Gomes, tem razão. E o Antônio 16. Carlos Zago lá no Juventude. 2016. O Zago lá no Juventude. Então, São Paulo perdendo para o Juventude Série C. Então, olha, é um time pequeno jogando a partida da vida dele, o jogo de sobrevivência, o time que jogou contra o Palmeiras lá, Juazeirense, vendeu inclusive um patrocínio pontual na camisa para uma empresa de streaming que mandou release para todo mundo. Para eles foi uma curtição, está aí fazendo a festa, né? Nunca teve uma mídia tão grande. No caso do Alto, só é uma coisa. Uma vez, por exemplo... Eu me lembro do Menon, um belo texto dele, uma revista, uma revista que a ESPN tinha. E aí, Vampeta, ele escreveu um artigo sobre a cidade lá de Piripiri. Um dia, acho que o Palmeiras foi jogar lá contra o 4 de julho. E foi um acontecimento tão importante na cidade, um grandão jogando lá em Piripiri, que até a dona da boate lá, boate de prestação de serviço noturno, uhum, ela comprou uma TV nova lá, porque aquele dia ia ser a noite de gala. E
São
encher.
Paulo foi lá o ano passado, né?
Então, mexe com a cidade, mexe com a economia local, com o clube. Então, assim, é uma outra relação anímica que esse time pequeno tem com a competição. Então, os jogos, às vezes, eles são surpreendentemente difíceis. Acho que o Flamengo passa no segundo jogo, tranquilo, mas ele quase ser surpreendido fora de casa para um time desse, não é para o Flamengo, Atlético, Palmeiras, todo mundo na Copa do Brasil, felizmente, está sujeito a isso, porque torna a competição muito mais bacana e imprevisível.
Esse mesmo 4 de julho do Piauí ganhou o jogo do São Paulo no Piauí ano passado, depois tomou 9 no Morumbi, mas lá foi 3-2.
É o jogo da vida, basicamente, né? Da exposição para muitos jogadores, né? E esses times são pedras no sapato, mas também nada justifica, né? Ainda mais para elencos como o Flamengo, Palmeiras, precisa vencer e vencer bem, né? O Juazeirense é um time de Série D do Campeonato Brasileiro, que aliás nem venceu ainda na Série D, que brigou para não cair 0-0 com a no Campeonato Baiano.
Foi? Passou esse ano, passou esse por empate.
Então, assim, os times vão sofrendo dificuldades contra esses adversários, como disse, que chegam aí para jogos da vida, mas, né, os grandes precisam aí fazer a sua parte, tem elenco para isso, condições. Mas o que é que tá faltando para esse Flamengo embalar? Assim, a gente vê alguns sinais de evolução no Campeonato Brasileiro, mas o que está faltando de fato para o rubro-negro embalar de vez na temporada, Mauro César Pereira?
Eu acho que o time de ontem não era nenhum, é um time totalmente desfigurado, né? Dos jogadores que atuaram na Libertadores quinta-feira, dois começaram, o Bruno Henrique e o goleiro, que foi o Santos, né? Que ele faz esse revezamento aí do Santos com o Hugo, né? Nas Copas do Santos, no Campeonato Brasileiro o Hugo, algo que eu pessoalmente não concordo muito com isso. Poderia até ser o inverso, né? Copa do Brasil, Hugo, o Santos nos outros jogos, o goleiro foi contratado aparentemente para ser titular, mas está revezando com o goleiro que já estava no clube. E o Bruno Henrique, ele deixou jogar, acho que para ganhar ritmo, né? Porque estava machucado, voltou contra a Católica, jogou uma hora, pouco mais de uma hora, 65 minutos, e ontem ele colocou o Bruno Henrique para jogar. Os demais todos eram jogadores que não começaram a partida anterior. Os dois volantes, dois jogadores da base, por exemplo. Depois entraram dois jogadores da base, um lateral esquerdo, o Marcos Paulo, e o atacante pela direita ali, o Vitor Hugo, que tem 17 anos, nunca havia jogado no time principal. Então, o Ayrton Lucas estreou completamente fora de forma, mas pôde estrear, né? Até o Rodrigo Caio foi nessa, sem condição de jogo ainda, mas foi até para uma, digamos, uma reintegração ali, conviver com os colegas, se concentrar, viajar, né? Voltar a sentir como é o dia a dia dele como atleta depois de um longo período internado em hospital, fazendo tratamento, fisioterapia, esse tipo de coisa. Então, assim, é um time bem desfigurado, né? Não dá para esperar que esse time se replique aquilo que você espera do principal. Agora, achei o time muito preguiçoso, o time do Flamengo, depois que tomou um gol muito bonito, né, do Manuel, de bicicleta. Esse rapaz já tinha mandado uma bola no travessão no primeiro tempo. nos raros ataques do Altos. O Altos foi perigoso e boas jogadas. O gol foi até uma falha do Bruno Henrique, né? A bola era do Santos, o Bruno Henrique resolveu cabecear, acabou dando uma assistência. Deu duas assistências, né? Uma para o Manuel do Altos e a outra para o Pedro fazer o gol de empate. Aí quando tomou o gol, o Flamengo meio que acordou, virou o jogo até sem muita dificuldade. Atuação aquém, mas eu acho que não dá para traçar paralelo entre o que esse time vai fazer. A mesma coisa vale para o Palmeiras, para os outros, time todo desfigurado e um time mais próximo do titular, né? Que, como disse o Vitor Pereira na coletiva depois do jogo do Corinthians, definir um titular você não define, mas você tem uma espinha dorsal. No caso do time do Paulo Souza, alguns jogadores, isso é muito claro, os goleiros a gente já sabe, um nas Copas, outro no campeonato. O lateral direito titular, todo mundo em condições, é o Mateuzinho, não é o Rodinei nem é o Isla. Ele se machucou, ele era o melhor. O Rodinei,
pessoal, achou até que foi o Rodinei que tinha tirado a bola de cabeça.
Né, mas foi o Bruno Henrique. Pessoal, isso é percepção, né? Coitado do Rodinei. Aí começou o Bala, ontem deu trabalho pro Rodinei. Quando o Bala colocava a bola na frente, o Rodinei sofria. Rodinei é aquilo, né? A gente já sabe. Então, a zaga, eu imagino que vai ser o Pablo, o Davi Luiz, né? E o Felipe Luiz na lateral esquerda, fazendo aquela saída com três ali, ficando um pouco mais preso. O Ayrton Lucas vai brigar para ganhar a posição, mas não vai ser titular agora. O cara acabou de chegar, estava machucado. Quando isso acontecer, é provável até que ele inverta, que ele faça lateral esquerdo subir no corredor, e o direito ele vai segurar um pouco mais, seja lá quem fosse o jogador. Talvez até adapte alguém ali na função. Aí não sei como é que ele está imaginando fazer isso. O Ayrton Lucas é um lateral para agredir, para jogar no corredor atacando o tempo todo, ao contrário do Felipe Luiz, que faz saída de bola, trabalha mais por dentro e tudo mais. Os volantes têm sido o João Gomes, titular absoluto, e o Thiago Maia. Com a volta dos zagueiros, o Arão pode brigar pela posição com o Thiago Maia. O João Gomes acho que ele não tira. O Everton Ribeiro voltou a ser titular. O Arrascaeta é titular, o Gabigol e o Bruno Henrique. Esses são os titulares. Agora, eventualmente, um está machucado, outro está suspenso, outro está desgastado, aí você vai trocando. Contra o Atlético Paranaense, ele mudou quatro jogadores. Não foi um time misto, foram quatro jogadores que ele mudou. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer com frequência. Mas já tem mais ou menos uma definição. Como o Palmeiras tem um time dele mais ou menos definido ali também, a gente sabe quem são os titulares com uma variação ou outra. Você tem o Atlético também, a gente sabe quais são os jogadores mais importantes, até para uma base do ano passado. E o próprio o Corinthians menos, né? Que o Corinthians, aliás, de novo vou falar do Vitor Pereira, a entrevista dele foi muito boa. Ele até fala sobre a formação do elenco, né? Tem vários meias.
A gente já falou aqui,
pois, né?
Meia ofensivo.
Como é que ele vai fazer? Aí ele vai ter que encontrar caminhos. Já chegou o Maicon, tem o Duqueiroz, ele vai tentando ajustar ali o time, mas a formação do elenco é torta. Quem formou o elenco não formou pensando num elenco de futebol. E sim, assim, jogadores midiáticos que têm nome, que passaram ou não pelo clube, e trazer os caras. Então, acho que aos poucos vai ficando mais claro quais são os jogadores prioritários para os jogos importantes. Então, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, é lógico que você vai com força máxima. Contra o Altos, não. De repente, contra o Atlético do Paraná, você é obrigado a poupar porque teve jogos difíceis. Libertadores, dependendo do adversário, você vai com força máxima ou não, né? Se o Flamengo ganhar do Talheres na quarta-feira em Córdoba, é possível que ele poupe jogadores contra a Católica e principalmente o Sport Cristal, que é fraquíssimo na última rodada, que são dois jogos do Rio de Janeiro. É provável até que ele faça isso. Então, eu acho que o jogo de ontem ele não serve muito de referência, porque foi um time bem diferente. Tinha um monte de moleque no banco também, vários garotos, mas foi uma atuação meio preguiçosa. Achei o time do Flamengo, achei isso meio sacanagem com aquela torcida toda lá. Acho que vendo a paixão daquelas pessoas pelo clube, os caras tinham que entrar babando para ganhar o jogo, fazer uma grande exibição, ganhar o adversário, agradar...
É o último colocado na Série D, né?
Isso, agradar aquelas pessoas e ir embora para casa. Mas acabou que venceu, o pessoal ficou feliz da vida e tudo, não reclamaram nem nada, não ficaram de mimimi, mas poderia ser melhor. Acho que a atuação foi bem aquém mesmo, independentemente de serem jogadores reservas.
Do time da Copa do Brasil, dos favoritos, só quem não ganhou foi o Corinthians, que empatou com a Portuguesa. Todos ganharam.
Olha, você que está na Rádio Jovem Pan, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Bate Pronto. É rapidinho, fica aí.
Chegou a hora de reunir todas as forças por uma chance de fazer história. Aquele momento que o corpo não responde mais ao cérebro, mas sim ao coração. É semifinal da Champions de todas as Champions. E nada mais importa, assista a todos os jogos ao vivo, terça e quarta, às 16h, em HBOMax.com. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions.
Seus filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam, com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças. A programação está presente nos apps, sistemas, sites e muito mais. Eles vão desenvolver a lógica, resolução de problemas com agilidade e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Entre na niucursos.com.br, niucursos.com.br.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulee. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Sociedade, sociedade, sociedade.
A gente precisa entender que o artifício da mentira acompanha os animais. A gente pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo para conseguir comida, para conseguir reproduzir. E assim nós, humanos, que somos animais, reproduzimos esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa prática que, como você falou, a gente tem ali no final dos anos 1800 isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria imprensa, quando a prática de produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se proliferando.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News. Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Bom, voltamos no rádio agora com o nosso bate-pronto, falando aqui dessa rodada de Copa do Brasil, que rolou no final de semana, né? Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas teve Copa do Brasil no final de semana por conta aí do nosso calendário insano. E a rodada do Campeonato Brasileiro dando o que falar. A gente está aqui falando do Flamengo, né? Do Flamengo explorar melhor esse marketing, fazer excursões aí pelo Nordeste, porque onde o Flamengo vai, aquela coisa, atrai muito público. Aí o Mauro citou aqui o Vasco, que deveria fazer algo semelhante. E a torcida do Botafogo, né, Mauro? Eu sinto que agora o Botafogo também está com a autoestima lá em cima por conta dos investimentos feitos, né? E você até comentava ontem nas redes sociais em relação a essa fase do Botafogo, que está no começo e que não pode também criar muita expectativa nesse começo de trajetória, né, Mauro?
O problema, Pedro, é o seguinte: toda a torcida tem um modinha. O que é o modinha? O modinha é aquele cara que ele ignora o time totalmente, ele nem sabe que existe. Você chega, o cara chega no trabalho, na escola, ou na vizinhança, onde for. O cara pergunta, esse é o time, é que o time tá mal, né? Quero saber não, a porcaria, nem vi. Aí o time vai lá, contrata os jogadores e tudo, aí ele se liga. Opa, vai no shopping com uma camisa oficial, né? Compra pra namorada também, aí ele compra o ingresso, vai pro jogo. E ele acha que o ingresso vem com um anexo, que assim, é o vale 3 pontos, sabe? Ou seja, eu vim aqui para ver uma vitória. Eu não vim aqui apoiar meu time, vim ver uma vitória. Se não vencer, não serve. É uma porcaria, ninguém presta. Toda a torcida tem esse personagem, toda ela. Não existe uma que não tenha. No Brasil inteiro é assim. Não me venha com esse papo, a minha torcida não é. Toda a torcida tem uma modinha. E claro que entre os 32 mil, aproximadamente, alvinegros que foram ontem no Nilton Santos, no Engenhão, ver o jogo com o Juventude de manhã, a grande festa, você tem os modinhas. O time do Botafogo, eu venho falando isso desde o começo do ano, o Textor comprou o clube, teve todo aquele processo burocrático da SAF e demorou a começar a contratar os jogadores. Então o Botafogo fez o brasileiro da Série B com um time, o estadual com um time pior, porque perdeu os jogadores, o próprio Oyama voltou agora, o Navarro foi para o Palmeiras, por exemplo, dois jogadores que foram importantes
muito
na
bem
campanha.
Na Série B, né?
Então o Botafogo ficou com o time mais fraco no Campeonato Carioca. E as contratações, elas aconteceram para o brasileiro. O Luiz Castro fez ontem o primeiro jogo dele à beira do campo no Rio de Janeiro, contra o Corinthians, ele nem pôde ficar. E aí a torcida acha, essa parte da torcida, o modinha, ele acha que, assim, ó, contratamos jogadores, estamos ricos agora, vamos ganhar todo mundo. Não, não é assim. Mesmo esse time do Botafogo entrosado, ele não vai figurar, provavelmente, entre os principais da Série A. Ele ainda não está nesse patamar. Mas tem tudo para ficar bem acima do que seria com aquele time da Série B ou o time do Campeonato Carioca. Então, é um crescimento que deve acontecer. Mas isso demanda tempo. E aí vaiaram, alguns caras vaiaram o time no final, que quase que o Juventude venceu o jogo no fim. O Juventude teve uma clara chance de gol nos acréscimos. Por quê? Porque o Botafogo, e o Luiz Castro falou, outro português dando aula na coletiva, ele falou, olha, a gente está sendo pressionado pela torcida, que tem uma expectativa, é natural, a gente precisa se acostumar a isso, a expectativa é outra, o cara vem ao estádio esperando o Botafogo se impondo, vencendo o adversário, mas é um trabalho que está no começo. E vaiar os caras, menos de uma semana antes, o Botafogo quase virou o jogo para cima do Atlético em Goiânia, jogando com...
Vem uma vitória muito boa da Copa do Brasil, 3-0.
Ganhou do Ceará, lá no Ceará, que derrotou o Palmeiras. Ceilândia. Foram lá, ganharam do Ceará e eles quase viraram o jogo. O time lutou até o final. Empatou, teve gol anulado, teve pênalti, que o VAR acabou interferindo lá e voltaram atrás, teve polêmica. Mas o que os jogadores lutaram foi uma barbaridade. Então, os caras estão jogando. Só que o time ainda não está arrumado, Juventude arrumadinho ali do Eduardo Batista, jogando no erro do Botafogo. Os erros ficaram claros, inclusive no gol do Juventude, erros graves até que o time ainda apresenta. Aí o cara vai lá e vai. Eu acho isso impressionante. Quer dizer, você vai ao estádio para apoiar o seu time, ou você vai esperando um resultado? Não existe, gente, essa garantia. O vale três pontos não existe, sabe? Vem o ingresso, não. Isso é o grande barato do esporte, eu acho, para mim, especialmente do futebol. Você não sabe o que vai acontecer. Você vai ao estádio na expectativa da vitória para apoiar o seu time, mas sabendo que você pode ter uma decepção. E se não existisse a derrota, não teria a menor graça a vitória, não seria tão saborosa. As duas coisas, elas se completam. E ontem foi frustrante, de fato, para o torcedor do Botafogo, que esperava mais. Mas não adianta fazer a festa antes do jogo, vale para qualquer torcida. E vaiar no final. Foram poucos, mas vaiaram. Achei aquilo totalmente inadequado. Acho que o torcedor do Botafogo tem que ter a noção do momento do clube, a dívida colossal, essa saída que foi a SAF, a chegada aí desse americano, John Textor, botando grana e contratando jogador, e instantaneamente já tirando o Botafogo do buraco e colocando no outro nível. É só olhar para o Vasco, que ainda não chegou nesse nível. Ontem aprovaram lá, inclusive, no fim de semana, né, a transformação em SAF. Mas o torcedor brasileiro precisa, acho que, sabe, se tocar um pouco, que existem... E acho que é a nossa obrigação falar isso, né? Que o mais cômodo para o jornalista que trabalha com opinião é, numa hora dessa, não, o torcedor tem direito a tudo, ele tem que vaiar porque está insatisfeito. Não, acho que tem que vaiar. Não é justa essa vaia, não é merecida. Os caras, quando a porcaria, ninguém quer nada, o time vagabundo, que preguiçoso, sem vergonha mesmo, pode vaiar. Mas não é o caso. Passa muito longe disso. E eu acho que a gente precisa meio que refletir um pouco mais sobre como as coisas acontecem no futebol. E ontem eu acho que o Botafogo não jogou bem, porque é um time em formação. E quase perdeu o jogo, isso vai acontecer. Já tinha tomado uma goleada do Corinthians pela mesma razão. Acharam, ah, não, vamos pegar aqui o Corinthians, agora com esse jogador. Não é assim. O Corinthians tirou proveito de todas as deficiências do time, que já apresentou qualidades em outros momentos, mas o Modinha tem em toda parte, ele aparece em todas as torcidas e é uma mala pesada o Modinha, sabe?
Não existe resultado sem processo e o processo do Botafogo só está começando, né? Tem, sim, muito caminho pela frente. Você diria que o torcedor Modinha do Flamengo é o Flamimimi?
É o Flamimimi, esse é o Modinha. Essa é a Fogo Mimimi. É aquele cara que, pô, o Flamengo ganha da Universidade Católica, onde perdeu 3 vezes jogando na Libertadores. Já ganhou semana passada. Não gostei. Mas por que você não gostou? Ah, não foi como eu queria. Eu queria ganhar de 5-0 com 3 gols de bicicleta. Tudo bem, a gente vai criticar os pontos negativos da atuação. Falhou aqui, falhou ali.
Mas no final foi uma vitória.
Mas vem cá, mas foi uma vitória importante, uma atmosfera pesada, a gente sendo agredida, torcida do time chileno atirando objetos na torcida do Flamengo. Não foi uma, Libertadores meio old school ali, o negócio meio pesado. Aí o cara ainda assim, ele se queixa. O técnico tira o jogador sai. Essa foi engraçada, se vocês viram, teve um vídeo do gol do Lázaro, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro correm com o José para comemorar com os jogadores ali na hora do gol. O Arrascaeta tá bancando, o Everton Ribeiro tá arrastando a perna. E teve gente depois do jogo, falou assim, não, podia jogar mais um pouco. Eu acho que o Arrascaeta aguentava mais uns 15 minutos. Como assim que você pode afirmar que o jogador tem condições se você está num ar-condicionado, vendo o jogo ali? Não dá para você afirmar isso. O técnico tem essa informação. Aí na coletiva o cara falou, tirei porque não tinha mais condição. Aí o cara aparece no vídeo, um arrastando a perna, o outro mancando, né?
E ganhou o jogo com os outros que entraram ali.
Fizeram a jogada do gol. Né? Sim. É diferente, não foi perfeito. Ninguém está dizendo que foi perfeito, mas eu acho que às vezes as coisas são muito desproporcionais. Isso passa muito o que o Pedro falou, a coisa da rede social. Dá engajamento você falar esse tipo de coisa, muitas vezes. Você fala o que esse povo quer ouvir, você traz os mimizentos para o seu lado, consegue o engajamento. Eu quero distância dos mimizentos, inclusive, especialmente na rede social.
É bem por aí, né, Bruno Frato?
Sim, nossa, é muito mala mesmo. O Mauro tem toda a razão. E o Botafogo, assim, há muito tempo, o Botafogo é um time que fica a Série AB, Série AB. O Botafogo caiu pela primeira vez em 2002, junto com o Palmeiras. E em 99 ele não caiu. caiu, teve todo aquele caso do Sandro Hiroshi, que o Botafogo ganhou ponto no jogo com São Paulo. Então há muito tempo que o Botafogo ele mais briga embaixo do que em cima. Né? E teve um momento ali com o Jair Ventura até, em 2016, fez um bom segundo turno, que o primeiro turno também era brigando ali, tinha voltado da Série B em 2015, e aí em 2017 fez uma boa Libertadores, e depois voltou a ser esse negócio de brigar mais embaixo do que em cima. Agora tem a perspectiva, quem sabe, de um novo momento, mas é um início, e às vezes você começa a pegar no pé de um jogador que não tem 5 jogos no clube, e aí já começa a ficar um clima chato pro cara, o cara nem chegou e já fica uma pressão, não, esse cara não joga nada, mas o cara acabou de chegar. Então, também, para mim, o que é o torcedor gosta do clube dele. Então, ele tem que ajudar, não é que ele tem que apoiar tudo que acontece, qualquer absurdo, mas colaborar. Pô, o time tá numa nova fase, estão chegando novos jogadores, tem um novo treinador. Então, pô, vou ajudar no que puder. A gente sofreu tanto tempo aqui, então, melhor ajudar do que atrapalhar. Né? Então, isso é verdade, isso acontece em tudo. Acho que às vezes falta um pouco de noção da realidade, né? Todo mundo acha que vai ser campeão de tudo, e não é assim. Cada time tem um momento, tem um processo.
Olha, a gente está aqui falando de torcedor modinha, tal, flamimimi, essa coisa toda. O que quer espetáculo, né? Quer show, não importa o adversário, a fase do torneio, a competição. E eu queria um comentário de vocês em relação a essa cena aqui, a passagem do Jorge Jesus pelo Brasil, que ele foi curtir um espetáculo brasileiro, que é o Carnaval. Ó, tá aí o nosso querido Jorge Jesus, ficou impressionado com uma águia. Que, querendo ou não, né? A águia é o principal símbolo do Benfica de Portugal, né? Então passou a águia ali, ele ficou impressionado, pegou o celular para tirar foto. A passagem do Jesus aí pelo Brasil, também teve uma conversa com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi flagrado, né, num restaurante.
Vamos ver se o Pilhado não aparece aí no vídeo.
O Pilhado, aliás, que volta amanhã aqui pro Bate Pronto. Tá aí, ó, o Jorge Jesus no meio do desfile das campeãs do Rio de Janeiro.
Tá sendo King é rei, né?
King é rei, é. Tá com moral.
Ele veio com o esquema todo montado, do camarote já.
Tá vendo? E no camarote do lado tava o Gabigol. Foi o Felipe Luiz, né? Também tem muita gente que comentou isso, né? Flamengo jogando pela Copa do Brasil, jogadores do Flamengo ali no camarote no Carnaval,
né? Acho que é todo de folga, né?
Vale tudo, né?
Aí, acho que é beleza, todo de folga, né? Tem direito, né? Até porque, assim, aí é engraçado, né? O cara tá de folga, o cara foi liberado, tá de folga. Aí as pessoas vão determinar o que o cara vai fazer na folga. Tem que ficar em casa vendo filme sério. Não, o cara tem direito de ir. Não tem problema nenhum. Ele não pode amanhã chegar, amanhã não conseguir jogar porque foi no Carnaval, né? Ah, não vai jogar quarta-feira porque ela tava no Carnaval e tive uma distensão muscular no camarote. Aí não dá, né? Aí complica. Pô, né?
Não é difícil, não.
Se acontecer, aí merece
não
a crítica.
Não
é difícil,
não.
Né? Temos história. Assim. Outro dia você até falou, né, Vamp, que tem umas lesões que se o atleta alega ali, não tem como pegar,
agora,
né?
Agora eu não sei, assim, mas o avanço da medicina mais antes... Você querer machucar, era só dizer que estava com dor no pubis. Aí não existe. Não sei se agora já tem. Ó, dor no pubis, aí não tem médico que identifique.
Que identifique, né?
É, porque dor é pessoal, intransferível. Né? Então...
E, Piperno, para a gente fechar aqui o assunto Flamengo, para a gente passar a régua, o Paulo Souza disse que já estava esperando dificuldade, né? Ele foi ali para a sala de coletiva após essa vitória do Mengão, disse que já estava esperando dificuldade e tal, que o Altos... E esses clubes, assim, né, inferiores em relação ao Flamengo, chegam pro jogo da vida, né, o jogo da exposição, todo mundo quer aparecer contra o Flamengo, já esperava dificuldade. O Flamengo deveria ter vencido tranquilamente, sem a dificuldade esperada pelo Paulo Souza, Piperno?
O negócio deveria é o seguinte, eu gostaria também que o Palmeiras tivesse feito 8-0 no final de semana, mas nem sempre dá para fazer isso, tem que combinar com o outro lado, né, então... Veja, é um Flamengo juntado ali na hora, né? Enfim, jogadores aí que não haviam jogado juntos e tal. É, por conta de tudo isso, a dificuldade acaba se tornando um negócio normal. Não é assim, veja, futebol não é uma coisa cartesiana que você vai falar, olha, então eu vou juntar 10, cara tá 8
que,
caras bons.
Tá sabendo que o jogo é contra o Flamengo ao vivo pro Brasil
mas
todo.
Mas é lógico.
Eu vi os comentários, se eles jogarem 50% na Série C...
E não vão jogar. Não, e aí que tá, não
estaria em último colocado.
Mas não vão jogar.
O Pedro já falou do jogo com 13 na Copa do Brasil, que vocês foram pros pênaltis, aquele time do Corinthians foram pros pênaltis.
Aqui no Pacaembu, cada vida, pô, jogo ao vivo deles.
Um dia, faz uns 4, 5 anos, uma Copa do Brasil, o Corinthians jogou com o Brusque, não era esse Brusque que agora tá na Série B. O Brusque tava lá na Série D, nem se tinha calendário nacional. Foi 0-0 tempo normal, foi pros pênaltis. Eu lembro até de um zagueiro do Brusque, chamado João Carlos, teve lá o match point, lá o último pênalti para decidir. Né? Lembra?
Perdeu,
ele, pá! Perdeu, chutou na trave, a bola acho que explodiu e tá voando até hoje lá.
Foi um ano que o Corinthians foi até a final, né?
É.
Fez a final com o Cruzeiro. Não foi
exatamente.
Foi a mesma temporada.
Exatamente. Quase foi eliminado. Então, Veja, é uma outra competição com assim, uma outra dinâmica, questão anímica é muito diferente. Então, esse negócio de esperar que o time vai passar o carro e tal, eu acho que é assim, excesso de otimismo de torcedor desavisado.
O Flamengo agora tem o Tadjeres pela Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 19 horas, a cobertura completa do microfone da Jovem Pan no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Pode falar,
Marcos. Não, deixar bem claro que alguns jogos da Copa do Brasil, né, que o time não está, por exemplo, na Juazeirense, ele não vai mandar o jogo de volta na Bahia pelo regulamento da CBF. Né? Não, porque eu vi um monte de gente falando, pô, a Juazeirense está vendeu o jogo para Londrina, a Portuguesa do Rio vendeu o jogo para Londrina, é pelo regulamento, né?
Sim.
Em casa.
Londrina, aliás, acho que é a cidade que mais recebeu o jogo comprado. E até o Palmeiras jogou lá um monte de vezes, São Paulo. Os times de São Paulo, vai todos eles já passaram lá por Londrina.
Mas cuidado a falar de Londrina, que é a terra do nosso José Manuel de Barros, que defende sempre com unhas e dentes ali.
Bela cidade.
A nossa querida Londrina é uma bela cidade, né? E vai receber aí o jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil, jogo de volta contra o Juazeirense. Esse é o bate-pronto aqui da Jovem Pan. Por favor, você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe seu like. Tem muita gente aqui perguntando, cadê o Pilhado? Cadê o Pilhado? Volta amanhã. Pilhado volta amanhã.
Foi desfilar com
o Jorge Jesus no camarote. E amanhã ele vai estar de volta aqui para comandar todo esse debate no microfone da Jovem Pan. Eu já posso falar do Palmeiras aqui? O Palmeiras que estreou na Copa do Brasil, começou com o pé direito. É claro, não foi da maneira, eu acho, que o torcedor gostaria, nem que o técnico Abel Ferreira gostaria, os jogadores, porque saiu atrás, levou um susto. Na sequência, nem demorou muito, né, para conseguir o gol de empate com a dupla improvável, né, uma bela jogada do Rafael Navarro, se livrando basicamente de três atletas, e aí ele rola a bola para o Breno Lopes fazer o gol de empate. No segundo tempo, depois de muita insistência ali do Palmeiras, o Gustavo Scarpa sai do banco de reservas e marca um golaço, a bola bate na trave, chute de média, longa distância, o Palmeiras que não estava conseguindo encontrar espaços, um time todo fechado, né, o Juazeirense marcando com os 11 lá atrás, Palmeiras 2, Juazeirense 1, e aí eu queria perguntar para vocês, né, essa dificuldade apresentada na partida, e o Palmeiras, eu até comentava com o Bruno no Camisa 10, no ano passado foi eliminado da competição pelo CRB, mas quando chega assim, para enfrentar o Flamengo no Maracanã, quando chega para enfrentar o Corinthians, é o Palmeiras dos jogos grandes, mas quando tem assim alguns adversários como o Juazeirense, como foi o CRB no ano passado, enfrenta um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Será que falta concentração? Será que a motivação é diferente dos atletas do Palmeiras, Bruno Prado?
É, isso tem, né? O Abel tem um poder assim de mobilização do elenco para os grandes jogos, que é uma coisa positiva, que é bem legal. É duro para qualquer time enfrentar o Palmeiras. Tanto que no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez 4 jogos, os 2 melhores jogos foram contra o Flamengo e contra o Corinthians, né? Ele perde para o Ceará em casa, empata com o Goiás em Goiânia, fazendo um gol nos acréscimos, mas empata com o Flamengo no Rio, fazendo uma boa partida, e depois mete 3-0 no Corinthians, no clássico em Barueri. Então é um time que vai melhor nos grandes jogos, é um time que esse poder de concentração. Esse time precisa estar muito bem ligado, focado no máximo para fazer grandes jogos. O Palmeiras tem ótimos jogadores, sim, mas ele não tem os jogadores tão desequilibrantes assim como o Flamengo, o próprio Galo com o Hulk. Eu já falei que várias vezes, acho que falta, não necessariamente um 9, mas um cara que faça tantos gols. Acho que o Flamengo e o Galo têm diferenciais que o Palmeiras não tem, o Gabigol e o Hulk principalmente. Então o Palmeiras às vezes precisa estar muito focado para fazer um grande jogo e não vai jogar na mesma pegada 80 jogos, não tem como você... É diferente o jogo clássico com o Corinthians e o jogo com o Juazeirense, por mais que os caras sejam profissionais e, claro, não tão de sacanagem, mas é do ser humano. Como a gente falou aqui dos times pequenos, o Altos enfrentar o Flamengo, não é a mesma motivação, a mesma pegada que fazer um jogo ali na sexta rodada da Série C do Brasileiro contra algum dos adversários, ali contra o Manaus, por exemplo. Então, é isso, né? O Palmeiras é um time muito bom, um time muito competitivo. É uma questão que o Piperno falou no início do programa, mudou um pouco a política de contratações mesmo, né? Então, é um time forte, mas o elenco não é tão forte. Quando precisa rodar o elenco, o Palmeiras sofre, acho que um pouco mais do que o Flamengo e do que o Atlético Mineiro. Então, tem algumas questões aí para esses jogos médios aí do Palmeiras, contra médios e pequenos, que o time não consegue render o mesmo que nos grandes jogos com o time titular todo mobilizado.
Parece que a concentração muda, porque eu vou pegar aqui a partida contra o Petroleira. É claro que o Palmeiras goleou, mas saiu atrás do placar, teve dificuldade. E a goleada foi construída no segundo tempo, né? Depois do gol de empate marcado, se não me engano, aos 45 pelo Zé Rafael, aquele chute de fora da área. Contra o Ceará, na
derrota pelo Campeonato Brasileiro em casa, também sai atrás do marcador e aí tem dificuldades. Mas quando pega um Flamengo, um Corinthians, um Clássico, um mata-mata, né, que a gente conhece o time do Palmeiras, né, parece que entra tão ligado que é mais difícil, né, levar um gol, né, Piperno?
Esse mais ligado, ele encobre uma outra coisa. É mais treinado. E mais treinado em cima também de fragilidade que o adversário tem. Então, se o Palmeiras for pegar, por exemplo, o Atlético Mineiro daqui 10 dias, valendo uma semifinal, você vai pegar os caras, você vai pegar, enfim, um jogador que você sabe que vai ser o titular e vai trabalhar com esses caras. Olha, nós vamos jogar aqui, porque aqui eles marcam mal, aqui eles atacam bem, então nós vamos reforçar aqui. Então, é um outro envolvimento. Como você vai jogar de quarto domingo, provavelmente o time vai fazer mais dois jogos por uma outra competição antes dessa partida fatal. Esses dois jogos, provavelmente, eles não sejam tão bons. Você não vai pegar o time com o mesmo envolvimento e falar, olha, é o seguinte, agora também nós vamos jogar no Campeonato Brasileiro, 22ª rodada, então esse adversário... Foi... Não dá para fazer esse tipo de coisa para todas as situações. Então o Abel, claro que está de olho no calendário. Olha, esse jogo é mais importante do que esse. Esse vale 3 pontos, quem sabe a gente possa recuperar na frente, mas esse aqui pode valer uma eliminação. Aliás, isso pode custar uma eliminação, pode valer uma classificação. Então, veja, quando a gente fala em envolvimento e focado, também a gente tem que... sob esse guarda-chuva está a questão de você se preparar tática e tecnicamente melhor para esse tipo de jogo. É assim que tem funcionado, principalmente com um elenco que não é tão grande. E veja, eu não condeno essa estratégia de não ir para o mercado toda hora e tal, até porque há também uma aposta interna de que alguns garotos que estão surgindo aí, enfim, Giovani e outros, esses meninos eles vão ocupar espaço daqui a pouco. Né? Então, você tem um elenco razoavelmente enxuto, também esperando a evolução tanto, e a consolidação.
Tanto que aqui na coletiva o pessoal cobrou do Abel uma melhor performance do Atuesta, né? Que foi contratado.
Eu perguntei.
Você perguntou. Aí você perguntou do Atuesta, aí você tem...
Ele citou o Guardiola para defender o Atuesta.
Então, o Navarro, a gente sabe que fez uma boa Série B. É uma coisa nova para ele, está 5 meses no Palmeiras.
Quanto tempo o Veiga demorou para explodir
no Palmeiras? Tem 5 meses. Né, o Breno Lopes já está mais tempo, já está indo para quase 2 anos de Palmeiras. Né? Então é mais isso. Você já sabe que o Mike rende quando não joga o Marcos Rocha. Você já tem uma noção de como é o Rafael Veiga. Os caras. Então, os que foram contratados é que se espera mais. Porque você viu que o Mike ele jogou a final da Libertadores. Né?
E bem.
Você, alguns jogadores já conhecem. O Jorge precisa de uma performance melhor. Senão vai voltar. Se não render, o Scarpa vai para ali na hora que o bicho pegar. Ele joga. Ele gosta quando esses jogos assim decisivos, ele não vai sair com o Jorge. Ele já muda tudo, mete o Scarpa pelo lado de lá.
Sim. E até lembrou aqui o nosso Coquinho, né? Que o gol do Veiga na Copa Libertadores nasce através de uma jogada ali, um lançamento que foi pro Michael.
E o Scarpa da coletiva depois do jogo fala assim: ó, eu gosto de jogar mais ali onde eu tava perto do gol, que eu chuto bem. O Scarpa fala isso depois do jogo.
Não, e o Scarpa ele vai posicionando aquela bola, e também tem toda a liberdade do mundo, todo espaço, mas ele vai posicionando tal, e bate como se dissesse assim, não, vou colocar aquela bola no ângulo, e colocou um belo gol do Palmeiras que garantiu a vitória contra o Juazeirense. Nós vamos para um rápido intervalo na TV Jovem Pan News, voltamos já com o Bate Pronto. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também no rádio. Já te convido aqui a deixar o seu like, tá? Deixa o like, também participe nas redes sociais com a nossa hashtag Pedro Desabafou, né? Ainda sobre o atacante do Flamengo que soltou o verbo aí e tentou encerrar essa polêmica, que o Pedro tem que sair, que o Pedro tem que fazer não sei o quê e tal. E, enfim, tentou encerrar essa polêmica ontem nessa partida contra o Altos do Piauí. Palmeiras e Flamengo jogaram pela Copa do Brasil. A gente tá aqui falando do Palmeiras... Rapidinho, Piperno, o Vampeta falou do Atuesta e, assim, o Palmeiras observou o Atuesta, o jogador colombiano, por basicamente 2 anos, né? Aí chegou o respaldo até do técnico e ele tem o Gabriel Menino, ele tem o Atuesta, mas o Atuesta joga e o menino fica no banco de reservas, né? Qual que é a situação aí do Gabriel Menino que eu não tô entendendo, né? Bom, já você vai responder, Piperno, já você vai responder que a gente tá voltando pra TV Jovem Pan News em todas as plataformas. Agora sim, estamos de volta em todas as plataformas, como gosta aqui o nosso velho Vamp, na TV, no rádio, no YouTube,
tudo.
Com o nosso bate-pronto, estamos em todas, falando do Palmeiras. Eu perguntei aqui para o Piperno em relação ao Atuesta, que não está jogando bem, tá? Não está jogando bem, como eu disse, o Palmeiras já observava o atleta há um bom tempo, chegou com o respaldo do técnico Abel Ferreira, ele fez questão até de falar isso na coletiva, e aí, ao mesmo tempo, nesse meio de campo, ele tem o Gabriel Menino, que para mim hoje está jogando mais bola que o Atuesta, tá, Piperno? Como é que você vê essa competição e o Atuesta, essa fase do meia colombiano?
Eu acho que o Atuesta, um jogador que tem 4 meses de Palmeiras, até agora ele não jogou bem. Mas ele tem 4 meses de Palmeiras e eu acho que, primeiro, o Palmeiras deve estar preparando o Atuesta fisicamente. O Atuesta é um jogador ainda franzino para encarar o rigor do futebol brasileiro, mais físico. Então, não é um cara... Eu olho para ele, eu vejo o Veiga de 3 anos atrás. O Valdívia, quando chegou ao Palmeiras em 2006, o Valdívia mal conseguia andar em campo, era um jogador muito frágil fisicamente. E depois que foi feito esse trabalho, melhorou. Como o Veiga passou um tempão no Palmeiras, foi emprestado, voltou, demorou. Então, assim... O Palmeiras não tem que ter pressa agora com o Atuesta. O Palmeiras tem que ter pressa em ajustar o resto do time. Mas o Atuesta é um jogador que dá para sendo gradualmente preparado. O Mauro citou no começo aqui do programa o Arthur Cabral. O Arthur Cabral teve o azar de jogar no Palmeiras quando o Filipão era técnico. O Filipão não trabalha, jogador jovem assim. Então, ele teve meia dúzia de chances e foi embora. Imagina se esse cara está no Palmeiras do Abel hoje, Palmeiras procurando um 9 e tal. Esse cara tem um ano aí de prazo aí para errar, voltar, melhorar fisicamente. Então o jogador não dá, sabe, não é máquina, não é uma coisa que... Isso a gente não está falando de ciência exata, você compra o cara porque eu vi ele jogando bem, ele vai se enquadrar aqui. Não é isso, tem que se adaptar à forma de jogar, o estilo dele às vezes é outro, o técnico às vezes demora para encaixar. Em relação ao Gabriel Menino, eu acho que o Gabriel Menino tem que repensar um monte de coisa. Eu acho que é um jogador indiscutivelmente de qualidade muito boa. Foi apontado como grande revelação, 2 vezes convocado para a seleção, até para jogar numa outra posição. Mas depois disso, ele caiu. E não foi por falta de chance. Então, ele que tem que repensar a carreira dele, não o Palmeiras, que já deu para ele chance assim a dar com pau.
Foi cortado no Mundial de Clubes da FIFA. E agora, meus amigos, nós vamos eleger o lance Tectoy que marcou a rodada. Para vocês aqui do Bate Pronto, qual foi o lance marcante e que vale ser relembrado por muito e muito tempo? Nós temos aqui até as opções. O gol número 1 do Apodi, em Goiás 2, Atlético Mineiro também 2. O gol do Gustavo Scarpa, já exaltado aqui por nossa equipe, Palmeiras 2, Juazeirense 1. E a defesa do Max Wallach em Corinthians 1, Fortaleza 0. E aí, gente, qual que é o lance Tectoy da rodada?
Eu vou de Scarpa.
Pampeta vai de Scarpa. E aí, Bruno Prado?
Scarpa também.
Mauro César?
Eu gostaria de ir com o Manuel, que fez o gol do Altos lá de bicicleta, mas já que não está na lista, Scarpa.
Foi um belo gol mesmo. E você, Piperno?
Ah, o Apodi dá uma arrancada, porque a jogada começa com ele. Ele dá uma arrancada de uns 40 metros, lança para a direita e corre para a posição de centroavante. É o Apodi que você não sabe qual é a posição dele. Mas para esse time ele resolve.
Então, Scarpa, né? 2 votos aqui para o Scarpa, do nosso velho Vamp, do Bruno Prado. Este foi o lance Tectoy da rodada de hoje. Olha lá, o Scarpa, jogador do Juazeirense, chega a escorregar. O Scarpa vai lá, tal, com muita liberdade, fora da área. Basicamente, os 11 defendendo ali do time de Juazeiro. Golaço, Gustavo Scarpa, o lance Tectoy dessa rodada. E o jogo continua comigo aqui. Aliás, não tem como falar em jogo e não lembrar de games e eletrônicos. Quem é um pouco mais das antigas, com certeza vai lembrar de jogos como Atari, Pense Bem, Mega Drive, Master System. E por que eu estou falando tudo isso para você? É simples, é porque eu estou falando da Tectoy, a marca por trás desses games, desses eletrônicos de sucesso e que agora também é a automação comercial. Isso quer dizer que além de ser uma marca com muita história, agora também é uma empresa atenta às novidades para o seu comércio. E quando eu digo das novidades, estou falando de soluções para automação comercial, com opções que vão de quiosques de autoatendimento a PDVs inovadores e muito mais. Com as soluções da Tectoy, você e seus clientes terão a melhor experiência no atendimento e gestão no varejo. Agora que você já sabe que a Tectoy também é automação comercial, não perca mais tempo. Aponte o celular para o QR Code, está aparecendo aqui na tela para você, ou acesse tectoy.com.br. tectoy.com.br para saber mais sobre as soluções inovadoras para o seu comércio. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Show! A gente vai falar agora do Corinthians, tá? Uma polêmica antes da bola rolar, horas antes do jogo contra o Fortaleza. A réplica da Taça da Libertadores em Itaquera tem uma tarja sobre o título do Palmeiras em 1999. Polêmica. Polêmica. O Corinthians colocou uma tarja em cima do Palmeiras, das conquistas do Palmeiras. O rival do Timão conquistou a competição pela primeira vez naquele ano, né, em 1999. Normal pela rivalidade ou atitude pequena para um clube como o Corinthians, hein, velho Vamp?
Pequena. O Palmeiras é campeão, a taça está ali. A rivalidade, por que o Corinthians é grande? Por que o Palmeiras é grande? Porque tem essa rivalidade.
Assim.
Se tá todo mundo ali, velho, eu acho isso uma coisa pequena.
E para você, Fábio,
acho que a única coisa grande do Corinthians hoje é o tamanho da dívida, né? Uma atitude pequena, assim. O São Paulo também foi.
Pode seguir, Piperno. A gente está falando aqui, portanto, dessa taça, da polêmica aqui, a réplica da taça da Libertadores na Arena Corinthians. Atitude pequena do Corinthians ou normal pela rivalidade, Mauro César?
Eu queria saber quem teve a ideia, né, de colocar aquela tarja, né? Uma bobagem colossal. E é um tiro no pé, né? Porque como o troféu da Libertadores tem as plaquinhas com os campeões... E o Palmeiras ganhou esse título em três ocasiões. É óbvio que tem o nome do Palmeiras ali, né? Todo mundo sabe que tem do Palmeiras, tem do Boca Juniors, tem do River Plate, tem do Corinthians, tem do Flamengo, tem do São Paulo, tem do Santos, tem do Grêmio, tem do Inter, tem do Cruzeiro, tem do Galo. E, enfim, tá tudo lá. Então, qual o sentido, né? Na verdade, você acaba chamando atenção negativamente para o próprio clube. Tem que ter. Acho que isso é falta de altivez. Olha, não, tô vendo que é o rival, tá, a taça tá aqui, um abraço. Que besteira. Agora, quem é o pai da criança, né? Quem é o gênio que tem essa ideia, né?
Ah, mas tem.
Não aparece, né?
Nessa tem um zaladinho lá, né, por dentro.
Que mal, hein?
Bom, a gente encerra agora aqui o Bate Pronto na televisão, mas o nosso debate vai continuar rolando no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, aliás, com o nosso rei do entretenimento, Flávio Prado, que está chegando. Então, eu faço convite, você que quer continuar acompanhando aqui o Bate Pronto, vá para o canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Um forte abraço para você que está na TV Jovem Pan News.
Ainda bem que tem. Feliz das Mães é nas Lojas 100. Smartphone Motorola E6i com memória de 32GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só R$ 898 à vista ou em 12 vezes de R$ 91,80 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 com memória de 64GB e super bateria. Nas Lojas 100, só R$ 1.198 à vista ou em 12 vezes de R$ 122,50 por mês.
Sempre tem amor também, ainda bem que tem.
Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então, agora é muito mais do que videogame. É também automação comercial. É a solução perfeita para o seu comércio evoluir, com opções para quiosques de autoatendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse tectoy.com.br. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
O clube já mostra o nível do clube, né? O nível de pequenez. Mas isso, de novo, não é só do Corinthians, não. O Palmeiras virou campeão do mundo em 51 depois que o Corinthians foi campeão mundial. E por aí vai, né? Todos eles têm as suas coisinhas, as suas... gente querendo mostrar serviço e coisa de bobo, né? Na verdade, é coisa de bobo. É,
e de bobo. A gente está aqui falando, né? O tema é Palmeiras e Corinthians no bate-pronto. O Palmeiras saiu atrás, portanto, contra o Juazeirense, conseguiu a virada. Vai levar a vantagem de um gol para o Estádio do Café em Londrina. Preocupa essa atuação do Palmeiras, né, pelas dificuldades que apresentou, Flávio?
Eu estava acompanhando vocês e alguém falou aqui, eu não lembro quem, sobre essa coisa do diminuir a pegada quando você pega adversário assim. Esses times estão jogando, no máximo, disputando títulos, brigando toda hora, com times grandes, pesados. E a concentração, ela muda. Então, por exemplo, quando o Corinthians jogou com o Boca, concentração máxima, né? Aí o Palmeiras, só jogos decisivos, tá? De repente ele pega um time, com todo respeito, o Juazeirense jogou direitinho, o Juazeirense jogou mais do que eu esperava, jogou bem, jogou legal e tal, mas a pegada do jogador do Palmeiras, por mais profissional que ele seja, fala, o Flamengo vai jogar contra o Altos lá no Piauí e tal, pô, com todo respeito o cara fala, caramba, né, então o cara tira o pé sem perceber. Aí ele toma um gol, ele fala, opa, agora... E às vezes não dá para correr atrás. Dessa vez até que deu, tanto Flamengo como Palmeiras praticamente se garantiram com essas viradas. Mas se toma 1-0 e fica naquilo, aí é coisa complicada. Mas é humano, né? Eu acho que é humano. Mas nenhum dos dois corre risco, não. O Jorge Jairense nem quer passar, né? Ele já vendeu o jogo lá para Londrina. Dando a grana do jogo, não, tá bom já.
É o regulamento da CBF.
Não, mandar para Londrina, não.
Não, 10 mil pessoas.
Sim, mas não precisa mandar pra Londrina.
Aí vai mandar, já que não pode ir lá, vai mandar pra onde vai ganhar o dinheiro.
Então ganha dinheiro pro outro, vai usar a torcida do outro. Isso é entregar o jogo, pô. Isso é uma vergonha.
Se ele meter no Barradão, não vai dar ninguém. Se meter no Mundial, não vai dar ninguém.
E outra coisa, esse regulamento da CBF é nível CBF. Não pode ser assim. Você pode, ó, raio, sei lá, de 100 quilômetros. Aí, não tem. Então, não disputa a competição, pô. Pode fazer esse tipo de coisa, não disputa a competição. Mas, dá para um time que tenha condição de disputar.
Então, jogar dentro do estado.
Claro,
Feira de Santana.
Claramente, isso é uma venda.
Mas já, aí, não vai ninguém, já que vai ganhar dinheiro.
Então, se ele quer ganhar dinheiro, então faz o seguinte, já acerta a grana e nem joga, pô.
Você acabou de dar um exemplo aí do Red Bull. Beleza, ele subiu?
Subiu o quê?
O Red Bull subiu? Você acabou de falar, ó, aconteceu um negócio lá que foi um funcionário do Corinthians, torcedor. Isso. Com o Red Bull nunca vai acontecer isso. O Red Bull subiu no campo?
Ele comprou um time.
Hã? Comprou? Ué,
mas só, as empresas compram
times. E o verdadeiro Red Bull tá onde?
As empresas
compram. O verdadeiro Red Bull tá onde?
Tá ali, tava liderando o campeonato até o final de semana. Ele subiu, ele comprou uma empresa.
Tá na quarta divisão.
As empresas compram time. As empresas compram times.
Empresa não, donos compram time.
Então, o dono comprou um time. Então, o que ele tinha que fazer.
Porque ele não teve competência de comprar um time do Brasil, montou e não teve competência de subir.
Não teve competência de subir, comprou um time.
Então, também que eles erram também?
Esse não erra, não é questão de errar, é questão de ter grana e fazer a coisa funcionar. É profissional. Foi lá e comprou
o time. Tá lá, ele tá aí, ó, não conseguiu subir, tá na D.
Ele ali é só pressão
pra pegar dinheiro, o jogador. Não tem dinheiro, tudo certo, porque não subiu.
Ué, mas ele comprou o time, ele subiu.
Porque o time Red Bull tá na quarta divisão.
O time Red Bull foi um projeto...
CNPJ Red Bull é quarta divisão.
Que não
cadê a competência de ter dinheiro e não subiu? Por que ele subiu?
Ué, era mais fácil comprar, em vez de ficar andando passo a passo.
Então ele chegava no Brasil logo e já comprava. Por que montou o time Red Bull e não subiu?
Achou que dava e não deu.
Achou que dava.
E aí você corrige o processo.
Com todo o dinheiro? Cadê
o acerto? Ué, tá aí, você corrige o processo.
Tá lá na D, o Red Bull joga D.
Não, o Red Bull era líder do campeonato até outro dia. É o time que tá na Libertadores.
O Bragantino foi comprado.
Isso aí é jogo de palavra. Isso aí é jogo de palavra.
O Red Bull ficou batendo aqui, né? Ó, sabe quantos anos ficou no Brasil sem conseguir subir? Vê se foi fácil com toda a organização.
Isso é jogo de palavras.
O dinheiro não conseguiu. Jogo na quarta divisão.
Sim, então, não conseguiu. Não funcionou o que ele fez.
2008, estamos em 2022.
Aí ele comprou o time e falou, agora, comprou o time, agora eu vou investir e está fazendo o processo e já está passando todos os outros.
Tá vendo que tem a força só do dinheiro e a organização?
É lógico.
Por que não subiu?
Porque a coisa não rolou como eu esperava. E aí você corrige a rota. Por que que o Corinthians não corrige a rota e paga um bi que ele deve? Ele não corrige, né? Por que que o Santos não corrige a rota e paga o que deve? Por que que o São Paulo não corrige a rota? Então, quem tem grana compra, quem não tem capacidade. Mas
ficou 14 anos batendo. Tá lá na D.
Corrigir é vender o jogo pra Londrina.
Se a CBF não permitiu que jogue lá.
Ela não pode.
Sabe onde é que vai
ser? Eu sei, porque você, como presidente do Goldax, vendeu um jogo pro Palmeiras também. Você já tem antecedentes. Se você fala assim, não pode jogar, eu vou falar assim. E quando você vendeu um
jogo? Joguei dentro do meu estádio. Não é isso que falou? Joga no dentro do seu estádio?
Não, no campo do outro não, né?
Eu joguei dentro
do campo do outro não, né, pô?
O CNPJ do Goldax,
São Paulo. Isso é um quais.
CNPJ do Aldax. CNPJ do Aldax. Município, São Paulo capital.
Certo.
Então, São Paulo capital. O Aldax não tem estádio. Reunião da Federação Paulista, lá todos os magnatos. Primeiro jogo do campeonato. Aldax e Palmeiras. Palmeiras vai inaugurar sua arena. Não teve jogo ainda. No Campeonato Paulista. Teve um contra o Atlético Paranaense, que foi o último jogo do brasileiro.
Atlético Paranaense. 1-1, foi o jogo que o Paulo escapou do rebaixamento.
Eu tô na reunião e falo assim, aonde é que a gente pode mandar o jogo? Ó, vocês podem mandar Canindé, Itaquera, no campo do Palmeiras.
Pacaembu na época.
O campo do Nacional e o campo da Juventus. Pode mandar onde? Campo do Palmeiras? Queremos jogar no campo do Palmeiras.
E o que é isso? O que é isso? Posso... Meteu um joserense.
Compramos, aí ó, com a renda, o Paulo Nobre falou, aí vem as empresas para comprar. Isso todos os presidentes. Você paga R$1 milhão nesse jogo? Mas R$1 milhão é, paga R$1 milhão nesse jogo, Paulo Nobre. Paga R$1 milhão. Pagou R$1 milhão, R$800 mil a gente já deu na federação. Não. CNPJ, muda para do Aldax para Osasco. Nunca mais você viu o Aldax jogar em São Paulo. Capital só joga só quando sai pra jogar contra.
Não adianta, você vendeu aquele jogo.
O CNPJ aí, agora a gente não quer mais jogar em São Paulo.
Aquele jogo foi vendido, não adianta. Isso aí não pode. Você poderia
ter jogado. Você
devia ter jogado no campo do Corinthians.
Deu outro jogo,
já pensou que o Vampeta chegando no campo do Corinthians? Ia ter torcida, ia ter tudo mesmo.
Ia botar duro. Ia botar duro. Botamos torcida do Palmeiras toda, comprou os ingressos.
Então,
como nós
comandamos. Mas tem mais pra jogar na história. Você meteu um joserense, o Linense, meteu um
negócio desse. Nunca mais o Aldax jogou isso.
Pra que ficou o dinheiro da renda?
Voltou tudo pra federação.
Ele comprou o CNPJ. É uma piada isso aí.
E teve que pra mudar o CNPJ de São Paulo pra Osasco, tinha que pagar R$800 mil. Sobrou R$200 mil ainda pra gente.
E quanto foi o jogo, Vamp? Você lembra?
2-1 pro Palmeiras.
É lógico. A partir do momento que você vende o jogo, é melhor que ganha mesmo, pô.
A CBF falou assim, não pode. A joserense, eu sou baiano. Chega assim, sair de joserense, assim, bota o jogo na Fonte Nova do Barradão. Não vai. Porque a torcida do Palmeiras não é forte lá na Bahia.
Então não se inscreve no campeonato.
Não é a CBF.
Mas a CBF é que tem que tomar essa providência. Isso é uma vergonha.
A gente veio em campeonato inglês.
Não, a CBF permite. É uma vergonha.
Na Alemanha. Eu vi o Real Madrid o ano passado ser eliminado por um time...
Na terceira divisão.
O próprio Bayern de Munique também, por um time da...
Isso.
Das Copas, então deixa.
Os caras jogando na casa dele, né?
Tem que deixar.
Você acha que se ele tivesse vendido o mando para o Munique, ele ia fazer?
Joguei com o Calaça no Goiás. Ele tem 41 anos, terminou o jogo, ele estava dentro do jogo. E aí, que você achou do jogo? Pô, a gente queria voltar para jogar lá no nosso estádio, que a grama lá é ruim. Ele estava falando. A gente treina no estádio, o Palmeiras sentiu... E vai ter dificuldade porque tirou o Vasco lá, se eu não me engano. Eles tiraram
o... Por que o Vasco pode jogar lá e o Palmeiras não pode?
É fase, diz que nessa fase não pode. Aí que é maçã de
louco. Piada, né? Tem duas coisas. Ou você tem campo. Se você não tem campo a jogar, indique um campo a 100 km da área que você pode. Ou então não disputa o time. Não tem campo, não disputa, ué. O mínimo que um time de futebol tem que ter um campo. Se ele tem um campo que não permite jogar uma competição, não disputa a competição, ué. Dá pra alguém que tenha. Ora.
Na Série C, o Altos, eu acho que o Floresta, eles estão jogando fora da cidade deles. Porque também a cidade pequenininha, o estádio não estava pronto lá.
Quem foi que falou o negócio do Cuiabá aí, que o Cuiabá não podia jogar a Copa do Brasil?
A Sul-Americana.
A Sul-Americana por causa do...
aeroporto internacional no raio de X quilômetros. Então, jogou, né?
Tá jogando. Vamos falar do clássico agora. A gente já falou bastante do Palmeiras, essa polêmica aí envolvendo o Corinthians horas antes da bola rolar. E o Mauro também destacou a coletiva do Vitor Pereira, que foi muito bem, né?
Foi, meu.
É, e ele disse, né? Eu não sei o que é um derby, né? Ficou ironizando, né? A imprensa ontem comentou a derrota para o Palmeiras, explicou as decisões, disse não ter um time titular e é bem por aí, por conta do nosso calendário. Não tem como você ter apenas 11 jogadores titulares, mas você precisa ter pelo menos ali 14. Rapidinho, Flávio.
Não, claro, só para mostrar que o cara pode falar. Ele não precisa de ficar com silêncio, com frescura que inventam. Quando ele fala, ele explica. A entrevista dele foi ótima. Ninguém sabia um monte de coisa que ele falou, porque o Corinthians, ou sei lá quem, né, fez grevezinha de fala. Então, isso só serve para mostrar que é uma imbecilidade esse tipo de coisa.
Nunca vi isso, né? O Corinthians querendo se posicionar contra ataques nas redes sociais, onda de violência. Eu vou me posicionar. Como é que eu vou me posicionar? Vou ficar calado.
Então, mas a torcida uniformizada, que já teve até episódio de morte em Libertadores, pode entrar lá a hora que quiser, não tem problema nenhum. Essa é a posição do Corinthians de violência.
A gente vai passar agora o tema para o clássico de hoje, mais tarde, no estádio do Morumbi, São Paulo e Santos. O Gabriel Dias vai narrar aqui na Jovem Pan, o Bruno Prado está nessa. O nosso pilhado, a Flávia Mimi, estará hoje nesse jogo, São Paulo e Santos. E amanhã ele está de volta aqui no comando do Bate Pronto. As informações do Guilherme Silva, do Giovanni Chacon, todo o nosso timaço hoje escalado para São Paulo e Santos no Morumbi. Vale para o Santos a liderança do Campeonato Brasileiro, pode tirar do Corinthians. Torcida do Corinthians está daquele jeito, né, Vampio? Tá que nem o nosso Vanderlei Nogueira faz, né? Tá empolgadíssima.
Tinha duas equipes que podia tirar também, que era o Inter e o Avaí, né?
O Inter acabou empatando.
Só o Santos hoje.
E o Santos pode tirar. O São Paulo venceu 4 jogos nos últimos 6 clássicos disputados no Morumbi diante do Santos. Venceu 4, empatou 1 e perdeu apenas 1-0 em 2020, tá? Retrospecto do São Paulo no estádio do Morumbi. Quem que é o favorito para essa partida? O São Paulo do Rogério Ceni ou o Santos do Fabiano Bus? É começo de temporada, mas o Santos está ali conseguindo alguns resultados importantes. Eu acho que a meta deve ser essa, né? Conquistar pontos suficientes no Campeonato Brasileiro para não passar o sufoco do ano passado, né? Tem algum favorito para esse jogo, São Paulo e Santos?
São Paulo.
São Paulo?
Não, São Paulo. Tem mais. Tem um elenco melhor.
Fator casa,
tem
né?
Tem um elenco melhor e um time mais entrosado. O Santos vai chegando aí, reforços a toda hora. E vai chegando mais com o pessoal da base também, né?
Sim.
O Santos é todo Ângelo. Mundo da base, até. Até o Goulart que chegou, tem problemas. O Goulart sempre tem problema de contusão, tudo. Né? O Maico acho que deu uma experiência legal na zaga, mas é um time novo, né? Sara, tristeza o Sara, né? Acabou o ano para ele. Muito, muito triste isso. Muito triste. Uma pena. O São Paulo tá louco para vender algum jogador. E o Sara seria, para mim, se eu fosse comprar, o cara que eu ia querer era o Sara, né? E, infelizmente, essa notícia aí... Mas São Paulo é favorito também, acho que São Paulo é favorito no jogo.
O São Paulo vai ter uma maratona de jogos neste mês de maio, quase sem tempo para poder descansar, né? Curtíssimo tempo aí de recuperação. O calendário do São Paulo em maio prevê uma partida a cada 3 dias, em média, tá? Serão 9 jogos no mês. E o planejamento de alternar, Mauro César, os times reserva e titular foi e será providencial para o São Paulo nesse mês de maio?
Eu acho que o São Paulo está conduzindo bem isso, né? E o time que tem jogado sul-americano tem vários jogadores que já foram titulares no time que disputa o brasileiro. Eu acho que ficou bem claro desde o começo como seria e acho que está sendo bem encaminhado. Acho que esse é o caminho, ou você reveza alguns jogadores, ou define mais ou menos ali 2 times, né, 2 espinhas dorsais. Acho que o São Paulo está trabalhando bem nesse sentido. E a questão do São Paulo maior, acho que é conseguir ter mais uma sequência um pouco mais longa e aos poucos esquecendo aí a frustração da derrota, como aconteceu na final do Campeonato Paulista. Acho que começou o Campeonato Brasileiro ainda muito abalado por tudo que aconteceu naquele jogo lá no Allianz Parque.
E Bruno Prado, para você, algum favorito aí, dá para apontar? O Santos que quer voltar a liderar a competição e o São Paulo que não quer se desgarrar, claro, começo de temporada ainda, mas não quer ficar de fora desse pelotão lá na parte de cima da tabela, né, Bruno?
O São Paulo é favorito, acho que o São Paulo é melhor que o Santos. O São Paulo tem feito os resultados no Morumbi, o Santos fora da Vila com o Bustos ainda não venceu nenhuma vez fora da Vila Belmiro, ele consegue os resultados em casa, fora de casa o time cai muito e o São Paulo também é um bom mandante, né? Não é um visitante tão bom, mas é um bom mandante. Hoje no Morumbi, acho que o São Paulo é favorito sim, acho que está dentro de uma tabela planejada, né? O São Paulo venceu o Atlético Paranaense em casa na primeira rodada e depois foi jogar 2 jogos muito difíceis fora, com o Flamengo e com o Bragantino. E ali, eu acho que qualquer ponto que viesse seria bom. Conseguiu um ponto em Bragança, perdeu no Rio. Está dentro do normal. E hoje é um jogo para ganhar, dentro dessa tabela planejada assim, do que o time pode fazer no campeonato. E o São Paulo, normalmente, no Morumbi, tem feito sua parte. Também acho que o Rogério está conduzindo bem o elenco dele. O elenco do São Paulo não tem tanta diferença entre os jogadores. O time que ele coloca na Sul-Americana não é tão inferior ao que coloca no Brasileiro. Acho que não tem muita diferença. São Paulo pode trocar jogadores que não muda muito o nível, a qualidade do time. A maneira de jogar está muito bem definida, né? O Rogério definiu uma linha de 4, um volante, 3 meias e 2 atacantes. O time encaixou bem assim. Acho que tem tudo para vencer em casa e o São Paulo tem feito a sua parte no Morumbi.
Ô Piperno, clássico aí nos embalos de segunda-feira à noite aqui no Morumbi, São Paulo e Santos. Para você, algum favorito aí? Você acha que alguém chega mais forte?
Não, São Paulo é favorito. São Paulo tem um time que está já ganhando mais corpo do que o do Santos, né? Um time até individualmente melhor. O Santos foi obrigado a mexer muito por fatores que a gente já, enfim, debateu demais aqui. Eu acho até que o Santos vem lançando alguns garotos aí que tem um futuro brilhante pela frente. O Marcos Leonardo é um deles. O Ângelo também está crescendo muito. A gente aí está falando de um garoto de 18 anos, o outro de 17. Acho que não vale muito a pena insistir no Ricardo Goulart como titular. Enfim, trava um pouco o ritmo do time. Mas acho que o Santos tem lá uns meninos promissores. A defesa vai se posicionando melhor. Então, o Santos que passou a sofrer menos gols.
O Lucas Pires é bom, marca bem.
E tal. Ele precisa melhorar um pouquinho, né? Não passa. Às vezes ele é um pouco afoito, mas ele marca bem. Deu muito mais segurança lá por aquele lado. Então, Bustos vai acertando o Santos. Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que a gente já começa a ver o resultado do trabalho dele. E em relação ao São Paulo, São Paulo tem jogado muito bem em casa. É, como o Bruno disse, São Paulo não tem lá muita diferença entre titular e reserva. Você pega um jogador de meio campo que sai e o outro que entra, eles não são lá de qualidade tão distintas assim, né? Agora, eu acho que o grande desafio de São Paulo vai ser mostrar também alguma consistência fora de casa.
Mas é na hora do Nicão também mostrar um pouquinho, né? Bem que o Flávio falou, é um jogador caro.
Pagaram 20 milhões no
Nicão. Ele é o patrão.
Pagaram, que eu digo, no custo, o Nicão, 20 milhões, pelo amor de Deus.
O Patrick, eu não sei se foi tão caro, mas o Nicão é um.
Não,
então, caro.
Ele não custou nada. Não, né? Mas o contrato dele dá 20 milhões de reais. Ô, louco, pelo Nicão, pô.
Bom, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo para você que está na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o bate-pronto para falar mais aí desse São Paulo e Santos.
Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então, agora é muito mais do que videogame. É também automação comercial. É a solução perfeita para o seu comércio evoluir, com opções para quiosques de autoatendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse tectoy.com.br. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Opinião de segunda a sexta, 16h30. Dois especialistas debatem as principais manchetes do dia. Pontos de vista diferentes da mesma notícia. Para você ficar por dentro de todos os fatos. Opinião na Jovem Pan News.
A crise existe e ela sempre vai existir. E é nesse momento que novas oportunidades aparecem. De catador de latinhas para dono da maior empresa de reciclagem de peças da América Latina. Essa é a história do Geraldo Rufino, que superou todas as dificuldades do empreendedorismo e agora é seu professor na New Cursos. Empreendedorismo de verdade, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva no curso Superando a Crise.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vergara. Zé Topopeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Também no rádio. Você que também está aí no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Esse é o bate-pronto aqui da Jovem Pan. Como eu dizia aqui, o Hernanes. O Hernanes pendurou as chuteiras aos 36 anos de idade, quase 18 anos dedicados aí ao futebol. Atuou por 7 clubes, 682 jogos oficiais como profissional, marcou 121 gols. O Hernanes era craque, Vamp?
Muito bom jogador. O Hernanes jogava demais, né? Carreira maravilhosa, né? Cara, muito habilidoso, jogador de meio campo, você não sabia se ele trabalhava com a perna esquerda, com a perna direita, né? O profeta, né?
Ele agora tava nos dois lados, né?
Agora ele tá aí nas propagandas aí, ó, lá, de, vestido de cowboy, dando tiro, pô, ficou revoltado depois do barão.
Tá bom, né, velho?
Tá, então, roupa de cowboy lá, chapéuzão, e toma-lhe tiro.
Que vale a grana, né,
pô? É, falou, vou parar e vou dar, começar a dar tiro.
Que vale a grana.
Tá lá, não, mas tá parabéns, certo. A carreira dele foi...
Foi excelente,
foi,
não, né?
Foi a Copa do Mundo, tudo.
É, pegou seleção brasileira também, Olimpíada, bastante coisa.
Ele jogou uma Olimpíada em 2008 em Pequim e estava no grupo da Copa de 14 aqui no Brasil. E no São Paulo, onde ele teve a grande identificação, foi bicampeão brasileiro em 2007 e 2008. Depois, na segunda passagem, foi fundamental para evitar um rebaixamento do clube em 2017. Aí na última ele já não estava bem, né? Ele chegou em 2019, ficou até 2021. Aí já não estava bem, muitas lesões, já não conseguia fisicamente jogar em alto nível. Na Itália ele teve um bom momento, na Lazio principalmente, na Inter e na Juventus nem tanto. Na Lazio ele jogou muito bem. Então é um cara que jogou de volante, jogou como um segundo volante, jogou como meia na Itália, quase um segundo atacante em alguns momentos. É, ambidestro, como o Vampeta falou. Então, um ótimo jogador. Fez uma bela carreira, o Hernanes.
Ele ajudou o São Paulo a ser rebaixado.
Sim, né? Oh, 17, chegou no meio 17, do campeonato,
né?
Ali.
Foi o melhor jogador do Brasil ao lado do Jô, né? Tinha até essa pergunta, né? Esse debate na época, que o Jô jogou muita bola naquele Corinthians que foi campeão e o São Paulo quase caiu com o Hernanes chegando no meio da temporada e sendo protagonista e depois voltou sem tanto protagonismo, né, Flávio?
Eu até fui convidado, né, para esse momento aí do Hernanes. Infelizmente não deu tempo de ir, foi tudo muito em cima, né? E ele estava muito emocionado, pelo que eu fiquei sabendo. Ele veio ao Brasil só para isso, só para dar uma satisfação mesmo pública, né? E já está retornando essa semana mesmo para a Itália. Ele vai fazer a vida dele lá, vai ficar lá na Itália mesmo.
Tem uma vinícola.
Né? Vinícola.
Não sei se tá previsto, mas ele podia estar no campo hoje aí. Vai estar o Morumbi cheio, pô. Ele merecia, assim.
Eu não sei se, vai estar ou não, sinceramente. Ele teve um evento, foi lá no Pacaembu, numa churrascaria que tem lá. Nem sabia que tinha, né? Foi um evento de manhã. E eu não sei se ele vai estar, porque não deu, como eu falei, não deu para ir, tinha outro compromisso, e ele não sei se ele vai estar no Morumbi, mas seria excelente que ele desse uma volta olímpica, São Paulo providenciasse isso. Carreira bem legal, um cara sensacional, e que aproveitou a oportunidade quando foi para o exterior, montou um esquema de vida por lá, a família dele também se adaptou lá, não está nem certo nem errado o cara ficar fora ou não, mas ele se adaptou bem lá e vai ficar, pelo que eu entendi, ele vai ainda essa semana retornar para a Itália e aí só virar o Brasil pontualmente. Só.
Como diz o Vamp, está ganhando a moeda, né? E você aí também quer ganhar aquela moeda? Para o melhor do mundo de apostas, vai de Bob. O vaidebob.com tem as melhores odds do mercado para você. É a casa de apostas que promete simplificar os seus palpites e te dá um super bônus de boas-vindas. Até 800 reais para você dar os seus palpites. Semana decisiva na UEFA Champions League. Na terça-feira, se liga só, jogam Villarreal e Liverpool. Na quarta, é a vez de Real Madrid e Manchester City disputarem uma vaga na final. Ninguém quer ficar de fora. Hoje tem sanção. O São Paulo vai enfrentar o Santos às 20 horas pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Confira só as odds e faça as suas apostas no vaidebob.com. As odds são as cotações do mercado, tá? Bob, a casa de apostas que vai turbinar os seus lances. Não deixe de conferir o Instagram, @vaidebob. Na dúvida, vaidebob tá aí na tela para você, né? O site para você ver como é fácil, vaidebob.com. E também o QR Code aqui embaixo para você acessar o Vaidebob. Bom, galera, agora a gente vai caminhando aqui para a reta final do bate-pronto. Quero os palpites. Pits para hoje, São Paulo e Santos, sem ficar em cima do muro. Flávio Prado, qual o seu palpite para esse sanção?
2-1 São Paulo.
2x1 São Paulo. Flávio Prado. Você, Vamp?
2x1 também.
Olá.
Vou no Prado. 2x0 pro São Paulo.
Todo mundo gosta de palpitar esse 2x1, né, nos bolões. É impressionante.
2x0.
Vanderlei Nogueira ganhou um bolão aqui na rádio, colocando 2x1 em todos os jogos no mandante.
É o campeonato favorito dos bolões.
2x1 e disparou na frente.
Eu tô também.
Mandante 2x1. Nem olhava qual era o jogo.
Eu fui nessa, teoria, tá tendo um bolão aqui na rádio.
É, como é que você foi?
Eu tô na teoria e tô lá e tem 18, eu tenho 14.
Já foi, a tática já foi, já. Tem uma data de validade.
Vanderlei deu certo, pô.
Mauro César Pereira, hoje, quanto é que dá São Paulo e Santos?
1x1.
1x1, empate. E você, Piperno?
1x0 São Paulo.
Acho que vai dar 1x0 São Paulo também, hein?
Aí o Santos é imprevisível, amanhã vem com a caixa de 3.
O Santos é assim. Quando dá muita unanimidade assim, ó, São Paulo que fica esperto.
Hoje tem futebol, portanto, aqui na Jovem Pan. Fica o convite pra você, Santos e São Paulo, São Paulo e Santos, no estádio do Morumbi, mais tarde, a partir das 19 horas, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Fica o convite e a gente vai fechando por hoje. Chega! Chega, vai fechando por hoje aqui o nosso bate-pronto no AM620, no rádio, em todas as plataformas. Você vai conferir o melhor do futebol aqui na Jovem Pan, tá certo? Um forte abraço, voltamos amanhã com o bate-pronto e ele vai estar de volta também. Pilhado, tamo junto.
Bate-pronto.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.